A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, como vocês estão? Como é bom ver vocês. Gente, eu tô aqui separando, preparando alguns vídeos pra gente assistir agora, né? Um vídeo que, repassando aqui esses vídeos, eu encontrei esse e vou mostrar aqui para vocês, né? Esse vídeo foi feito há algum tempo já e vale muito, tá? Vale muito a pena repassar, tá? Rever esse vídeo. Eu falo exatamente do contexto, cultura judaica a respeito da Páscoa. A gente tá vendo muita mensagem, né? De Jesus e a última ceia, o partir do pão na Páscoa e a data, né? Qual é essa data? Essa data tem a ver com a nossa data? Então é isso que a gente vai ver. Para quem não me conhece, eu sou Luciana da Silva, né? Sou escritora, autora de alguns livros dentro da teologia, sou bacharel em teologia pastoral, sou certificada em hebraico, amo a língua hebraica, a cultura judaica também é bem interessante estudarmos e olharmos para esse contexto, né? É maravilhoso. Um texto em hebraico, ele pode mudar muita coisa dentro do texto bíblico, ele pode transformar a visão daquilo que você acha ser do texto. Então, isso a gente traz muito aqui no nosso canal, aqui no YouTube, também no nosso Instagram, Luciana Mais Hebraico. Por que que eu trago esse nome mais hebraico, né? Porque a gente fala de contexto, a gente fala de cultura, a gente fala do que a língua hebraica, a língua escolhida por Deus para escrever, né, um dos maiores livros da história. Essa língua hebraica, ela é viva, ela traz em suas raízes coisas que a gente não imagina que está ali no texto. A gente está com um projeto de fazer projetos, gente. De fazer aí 300 dias, né, de palavras hebraicas. E a gente vai trazer esse material para vocês em breve, né? Não sei quando, preparando, Deus vai trazendo e abrindo as portas. Eu também já ministrei aulas, bastante aulas para as pessoas aprenderem hebraico, contexto e cultura judaica e a própria teologia também. Então, a gente tem muita coisa. Se você não conhece, vem participar do nosso canal lá no Instagram ou também acessando o nosso website, né? www.maishebraico.com. Eu creio que está funcionando, não tenho certeza, mas lá no Instagram vai ter todas as informações por lá, tá? E qual que é a nossa proposta? A nossa proposta é trazer uma teologia simples, é trazer uma didática de fácil acesso, né? As pessoas, principalmente as mulheres, elas têm um pouquinho de medo de acessar essa teologia, as pessoas têm medo de palavras difíceis, as pessoas têm medo de testes, né? Têm medo de acessar conteúdos que talvez elas não conheçam. Então a gente está com essa proposta de quebrar barreiras, de trazer o lugar, né, da mulher dentro do estudo teológico também, né? Por que não a gente pesquisar, trazer informações relevantes para o nosso contexto cristão? Por que não sair de uma mulher ou de mulheres, tá? Essas preciosidades da Sagrada Escritura. É uma coisa bem interessante, eu vou dizer para vocês como que o hebraico ele transforma, ele muda, ele pode te levar ao um entendimento maior das coisas, né? Antes da gente colocar o vídeo de hoje, conversar um pouquinho com vocês. Quando a Bíblia fala vaidade de vaidades, lá em Eclesiastes, aquela palavra, ela fala de sopro, ela fala de algo que é breve, ela fala de algo que passa de repente, né? É um soprar. E a palavra por detrás ali do hebraico, as raízes hebraicas ali, elas nos remetem ao nome de Abel, Revel, ao nome de Abel, ao nome de uma pessoa que teve uma vida curta, que foi um sopro, que foi algo que veio e se acabou. Então, quando a gente olha vaidade, a gente não tem essa brevidade dessa palavra. Mas quando nós olhamos para Revel, para a palavra hebraica, a gente vê que há uma brevidade. Curto. É um sopro, né? Não é para sempre aqui as nossas chances, enquanto aqui na Terra nós vivermos, né? Nós temos um prazo de validade, é o berço, o crescimento e o leito de morte. A nossa vida é um ciclo, né? Um ciclo vital. É breve. Quando ele fala vaidade, tudo é breve. Né? Hoje nós vemos grandes pessoas com sua fama, mas se olharmos nos anos 50, nos anos 40, nos anos 80, tínhamos pessoas ali que estavam no auge da sua juventude, da sua fama, e que construíram a história e que agora estão em seu leito de morte. Gente, domingo falando isso. Mas eu quero dizer só que a palavra hebraica, ela pode mudar o seu entendimento com relação às coisas, né? Isso é fato. Isso é verdade, tá bom? Então é isso. Não sei se vocês estão me assistindo ao vivo agora. Se tiverem, deixa aí um oi para mim. Deixei aqui a paz, meus amados. Mas é isso, né? Quando eu trago essa proposta de aprender hebraico, de falar algumas coisas que mudam, né? Tem mais de 600 videoaulas aí no meu canal que eu trago para mostrar para vocês que sim, estudar um pouco mais vai te fazer o bacon do feijão, né? Vai te fazer aí apresentar um alimento melhor para as pessoas. Tem textos complicadíssimos na Sagrada Escritura, e aí eu vejo as pessoas sempre pregando uma crítica construtiva, tá? Sempre pregando os mesmos textos no púlpito, e aqueles textos se repetem. E Jesus acalma a tempestade, Jesus multiplica o pão, e Jesus acalma a tempestade, multiplica o pão, e acalma e multiplica, e cura a mulher do fluxo de sangue, e fica ali. E aí fala assim: ah, mas é uma mensagem cristocêntrica, porque está falando de Cristo. Nem sempre as pessoas não falam do poder que cura, mas eles põem muito foco no momento da sua vitória, que Jesus, eles esquecem de falar da grandiosidade de Cristo, do que Cristo fez, por que fez. Então a gente vê assim um pouco de descuido, né, de muitos pregadores por não estudarem, não se dedicarem. E eu creio que várias pessoas que passam por aqui, que assistem esses vídeos, que assistem vídeos como os meus, que são vídeos educativos, que são vídeos que vão ensinar, que são vídeos que vão falar da essência do evangelho que não pode ser mudado, né? Que a loucura do evangelho de um Deus que se torna homem e morre por nós. Essa loucura do evangelho, esse evangelho que se entrelaça. Esse evangelho que apresenta Jesus lá na formação do mundo e que vem trazendo Jesus junto com a história. E que a história não é sobre nós, a história é sobre ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A glória a ele para todo sempre. Amém. É porque é para ele. É dele. É Cristo. Nós somos o quê? Nós somos o templo do seu Espírito. Nós somos o holofote que aponta Cristo, não a nós mesmos. Nós somos como 2 Coríntios 4, que nós temos os nossos tesouros como que em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Somos isso, nós somos igreja, construção. Nós somos aqueles que, como os levitas, carregamos nas nossas costas a arca, mas a glória está nele, naquele que nós levamos. Glória a Deus. Estamos nesse desafio, tem muita coisa para a gente aprender, para a gente caminhar, tem muitos anos que Deus nos dará de vida para alcançarmos corações, alcançarmos pessoas, para que pessoas possam entender o que é o Evangelho, o que é a palavra, que ela é linda, é maravilhosa, ela é muito mais, quantos e quantos homens se debruçaram sobre a Sagrada Escritura, passaram a vida toda sobre ela e não arranharam o poder e a sabedoria que existe nela. Tem muito mais, tem muito mais. Então, hoje, depois dessa introdução aqui, eu vou deixar para vocês um vídeo, que esse vídeo vai falar sobre as datas, tá? Se você tem interesse, anote as datas, dos acontecimentos da Páscoa. Muita gente não entende, né? Por que que Jesus morreu nesse dia? Por que que domingo ele ressuscita? Como que ele morre nesse dia e vai dar 3 dias? Não faz sentido. Então, eu quero mostrar para você que faz sim sentido e como é contado, tá? Como é feita essa contagem dentro do calendário lunar, que é o calendário judaico. O nosso calendário é solar, é um pouco diferente, tá? Papel e caneta na mão. E vamos pro vídeo.
Como flecha polida voarei, o prumo do arco é fiel.
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa judaica e que relação a Páscoa judaica tem com a ceia, ou a última ceia que Jesus fez com os seus discípulos. Antes de falar sobre a Páscoa e o evento que ocorreu na última ceia,
é preciso darmos algumas explicações do calendário judaico. Tem outros vídeos aqui que eu já falei sobre o calendário judaico. Mas se você não sabe, o calendário judaico é diferente do calendário que nós usamos aqui, que é o calendário gregoriano. Ele conta de 6 da tarde até 6 da tarde do outro dia. Então era a noite e o dia. Noite e dia. 6 da tarde na sexta-feira para nós, dá-se início ao Shabat do judeu, que é sexta, 6 da tarde para nós, inicia-se assim o sábado judaico. Muito interessante isso. As pessoas querem guardar o sábado, como um judeu, você deve guardar a partir de sexta-feira, 6 da tarde, tá? Esse é o calendário judaico. Dito isso, vou colocar aí um gráfico para a gente ter essa noção, noite e dia. O gráfico está aí e certamente eles baseiam esse calendário em Gênesis capítulo 1. Vai ter muita anotação nesse vídeo, muito gráfico. Inclusive, a maioria dos meus vídeos, eles fornecem para você os PDFs que eu uso aqui gratuitamente. Você pode baixar no Google Drive, tá aqui na descrição do vídeo e todos os outros vídeos do canal. Alguns vídeos não tem, que são os vídeos mais antigos, mas a maioria dos vídeos tem sim o PDF para você baixar e ver em casa o que eu estou falando. Vai ter muito gráfico, então tenha paciência com esse vídeo aí para você entender. Se precisar, você volta, reveja, enfim, entenda o assunto aqui, entenda o que eu estou falando de maneira clara. As 23, do 5 a 8, e Números 9, de 2 a 4, vai falar da festa dos pães ázimos, que são 7 dias, e a Páscoa, que é o início desses dias. Está aqui o gráfico. Então, do dia 15 ao dia 21, é a festa dos pães ázimos, 7 dias da festa dos pães ázimos. Vou colocar para você aqui noite e manhã. Noite e manhã. Vamos seguir só o calendário judaico da agora para frente. Tem várias maneiras de contar-se o tempo. A primeira hora, a terceira hora e assim vai. Esse assunto é um assunto também mais complexo. Então vamos separar aí um outro vídeo para a gente falar só desse período de horas. Existem 3 ocorrências que é bom a gente frisar para entendermos a Páscoa e entendermos essa festa dos pães ázimos aí. Qual ligação que tem uma festa com a outra, tá? São festas interligadas, apesar de terem o nome diferente. Quem assistiu o meu vídeo aí falando sobre Jesus e as festas de Israel vai entender um pouquinho. Então, vou frisar aqui com mais detalhes a questão da Páscoa. Então, dia 10 aí no nosso calendário, vou esticar um pouco esse calendário aí que a gente fez. Dia 10 do primeiro mês judaico, às 3 da tarde, Êxodo 12, 1 a 6, eles inspecionavam o cordeiro, eles levavam o cordeiro, inspecionavam ali, quem fazia a inspeção eram os sacerdotes ali no templo, eles inspecionavam e o cordeiro então era identificado e aceito como cordeiro pascual, o cordeiro para o sacrifício. A Páscoa, na verdade, pode ser considerada o animal, não o dia, mas o animal. O dia em que o cordeiro pascual era sacrificado era a Páscoa, mas o sentido de Páscoa é o cordeiro. No dia 10, às 3 da tarde, está aí para a gente entender que o dia 10 começava às 6 da tarde no outro dia, então às 3 da tarde, findando o dia 10 no calendário judaico, era feito aí o teste do cordeiro, dia 10. E bem no dia 10, foi quando Jesus ele entrou em Jerusalém. Textos como João 12, versículo 12 e 13, Marcos 11, 9 e 10, Mateus 21, 9 a 11. Como sabemos que Jesus entrou em Jerusalém no dia 10, no dia do teste do Cordeiro? As evidências são os textos de João, versículo 1 e 2, que ele diz exatamente que dia era. Era ali a preparação das festas. Então eles estavam entrando no templo, entrando em Jerusalém com os seus cordeiros para que fossem analisados, para que fossem aceitos como cordeiro e ainda iriam passar por um tempo de inspeção. A gente vai chegar nisso. Então, os cordeiros estavam sendo introduzidos em Jerusalém para serem inspecionados por 4 dias. E Jesus entrou em Jerusalém junto com os outros cordeiros. Muito interessante frisar isso. Ele entrou em Jerusalém quando os cordeiros estavam entrando também. Temos essa data aí para o dia 10. Então, dia 10, Jesus entrou em Jerusalém às 3 da tarde e o cordeiro era morto. Era morto no dia 14 e a ceia era feita no dia 15, levando em consideração que 3 da tarde é dia 14 e 6 da tarde é dia 15. Então, ele não era comido no outro dia, ele era comido com poucas horas de diferença. Então tá aí essa linha do tempo para a gente conferir. O que eles faziam com o cordeiro está aí em Êxodo 12, vou deixar esse texto para você ler. O cordeiro era comido naquela noite do dia 15 a partir de 6 horas da tarde. Sacrificado às 3, comido a partir de 6 horas da tarde, que já era outro dia. E comido durante toda a noite, às 6 da manhã, no sol nascendo, do dia 15, o que sobrou eles teriam que queimar, eliminar. O cordeiro era para ser comido durante a madrugada. Levítico 23, 6 também fala que no 15 dias comiam da Páscoa. Êxodo 12, 15 a 20, fala também que o cordeiro no dia 14, às 3 da tarde, era morto. E até às 6 da manhã do dia 15, está bem explicado aí para você. E a partir do dia 15, então, era contado os 7 dias de pães ázimos, que dava até o dia 21. Êxodo 12, 21 e 27. A Páscoa é o Cordeiro. A Páscoa é o Cordeiro e não exatamente o dia ou a festa. Só para frisar, números 28, 16 e 18 também fala sobre isso. O dia 15 é considerado sábado sagrado. Quando fala aqui, Marcos 16, 1, que as mulheres compraram especiarias depois do sábado, está se referindo ao dia 15, que é considerado um dia de descanso, um sábado sagrado. E antes do dia 21, que era realmente sábado. Então, essas mulheres compraram especiarias para levar até o túmulo de Jesus entre o dia 15 e o dia 21. Aí fala em Mateus 12, 40, que Jesus ficou 3 dias e 3 noites no túmulo. 3 dias e 3 noites. Lucas 24, 18 a 21. Então, Jesus, ele passou dia 15, 16 e 17 morto. Esses eventos aí, a gente vai colocando esses eventos aí para você, para a gente dar uma explicação nisso depois. Marcos 8, 31 também, Mateus 12, 40, Lucas 24, 18 a 21, até o verso 25, 26 de Lucas 24 também, falam que eles estavam conversando ali no caminho de Emaús e eles disseram, terceiro dia já passou. Outro evento que cai dentro dessa data que eu dei para vocês, do dia 10 até o dia 21, é o dia das primícias. Levítico 23, 9 a 12, 1 Coríntios 15, 20, fala que Jesus é a primícia, que ele ressuscitou no dia 18, e vamos chegar na Páscoa e na Santa Ceia, já estou fazendo só um pano de fundo aqui. Por isso, então, que Paulo diz que ele é a primícia, porque no dia das primícias ele ressuscitou. Então, Jesus em Jerusalém, bem no dia, no momento do teste do Cordeiro, passaram-se esses dias até o dia 14, foi quando Jesus morreu, no mesmo dia e horário que o cordeiro estava sendo sacrificado e Jesus foi enterrado no momento da janta da Páscoa. De acordo com Mateus 27, 45 a 50 e João 19, 14, no 14º dia. Dia 14 é assim, vou separar só o dia 14 aqui, noite e dia. Então, às 3 da tarde, Jesus ele foi sacrificado como um cordeiro pascual. Para ele ser sacrificado como um cordeiro pascual, deveria ser no dia que todos os outros cordeiros que entraram em Jerusalém estivessem sendo também sacrificados para alimentar aquele povo, tá? Para que Páscoa, né? No inglês é Passover, é passar por cima, para que a ira de Deus passasse por cima, para que eles lembrassem que Deus os resgatou e os livrou, enfim. O cordeiro pascual, o cordeiro da redenção, ele foi sacrificado no 14º dia, às 3 da tarde, porque Jesus, ele é o cordeiro pascual. Então, ele deveria ser sacrificado neste dia, e segundo as evidências que até agora nós lemos aqui, esse é o dia exato que Jesus foi morto. Ó, Mateus 26, 36 e verso 46 a 50, fala que Jesus orou, estava orando, depois ele foi capturado durante a madrugada. No dia 14, ele orou, durante a madrugada ele foi capturado, esperaram o dia amanhecer, tá aqui o texto, e ele foi sendo julgado, então, até que às 3 da tarde se consumou a morte dele ali na cruz. Quando estava escurecendo, às 6 da tarde, já contando como dia 15, ele foi enterrado. Baseado nessa evidência de textos e gráficos, enfim, é meio confuso, você vem, assista novamente. Tá, qualquer dúvida também, você me envia uma mensagem aqui, um e-mail, a gente pode conversar sobre isso. Baseado nessas evidências que Jesus é o Cordeiro Pascual, a Santa Ceia não pode ter sido no dia 15, junto com a ceia, com o Seder, né, a ceia da Páscoa dos judeus. Porque no momento que o Cordeiro Jesus estava sendo morto, os outros cordeiros estavam sendo mortos também, para eles prepararem ali um churrasquinho que era assado, para eles assarem esse cordeiro e passar a noite inteira degustando desse cordeiro. Jesus fez essa ceia no momento da preparação da Páscoa. Jesus ele não comeu da Páscoa, Jesus é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa não poderia ter naquele dia comido da Páscoa. E como eu disse, para ser a nossa Páscoa perfeita, ele precisava morrer no dia. Nós entendemos as festas judaicas como um moedim de Deus, como um tempo determinado de Deus, revelando e apontando Cristo. E esse tempo foi determinado, marcado desde o Êxodo, quando eles passaram o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, apontando para o Cordeiro de Deus que nos restauraria. João 13, 1 e 2 mostra que foi antes da Páscoa. João 19, 14 fala que no dia da preparação antes da Páscoa. João 19, 31 e 19, 41 também. Então, no dia 15, sábado, grande sábado, dia de descanso. João 13, 27, 28 também é uma grande evidência disso, que não era aquela ceia, a ceia pascual, é porque não dava para comprar nada no sábado. E dia 15 era sábado, era dia sagrado. E ele falou que ele saiu para ir comprar algo. Então, com certeza, não era o dia 15 ainda. O povo judeu, quando ele saiu lá em Êxodo, ele saiu, comeu do cordeiro e saiu com os pães asmos, com os pães sem fermentar. Então essa festa tem esses dois elementos, cordeiro e pão sem fermento. E essa festa está bem interligada. Então no dia 15, a partir do dia 15, eles já comem, né, na ceia, o pão asmo, junto com o vinho, junto com as ervas amargas, e enfim, é mais um outro vídeo que eu vou falar para você só do céder, só da janta da Páscoa. Vai ficar para um outro momento. Quando fala que Jesus ele partiu o pão aí, o grego hartas, é pão em geral. Aí a referência é pão em geral. E quando se fala pães asmos, é ázimos. E nesse texto não está escrito que o pão era pão asmo, até o dia 15. Do dia 15 ao dia 21 era proibido. Tá aí algumas razões para não ser a última ceia no dia da Páscoa. E no céder, como eu falei, existiam as ervas amargas, as bebidas e vários outros elementos. Esses outros elementos não são citados, e até mesmo a carne do cordeiro, esses elementos não são citados quando houve aquele ajuntamento, pararam essa mesa nesse lugar especial aí, como o dia da preparação da Páscoa. Marcos 14:14-16, eles iriam preparar a Páscoa. A Páscoa seria sacrificada 3 da tarde, então 6 do dia 13, eles se juntaram. Vou deixar bem organizado aí em gráfico para você entender o que eu estou te falando. Lucas 22:8-13, ele diz: comeremos na Páscoa. Né, que dia era esse, do dia 13 para o dia 14. Eles estavam se juntando para comer da Páscoa. Agora a gente vai finalizar, esse vídeo já está bem longo, a gente vai finalizar com o gráfico do dia 10 ao dia 21. Vou colocar só o calendário judaico. Está aí dia 10, teste de cordeiro, Jesus entra em Jerusalém. A última ceia, no dia 13, entrando no dia 14. Jesus orou nessa madrugada, Jesus foi preso, foi julgado durante o dia. Os cordeiros estavam sendo sacrificados no templo, Jesus morreu às 3 da tarde, na mesma hora. Ao anoitecer, Jesus foi enterrado, que seria o céder, que seria a janta do cordeiro. Então Jesus estava sendo enterrado. Ficou 3 dias e 3 noites, está aí a soma dos 3 dias e 3 noites. Ele ressuscitou, foi quando de manhã Maria chega no jardim e encontra as portas abertas ali. A Bíblia fala que o Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. A soma dos dias, as evidências. Existe sim vários estudos dizendo e comprovando e alinhando fatos, dizendo que Jesus fez, ele participou do céder, da janta pascual. Estamos aqui para te apresentar uma ideia, para te apresentar o que eu vejo e creio como o correto. Eu prefiro manter o canal baseado em evidências, em gráficos, em palavras gregas e hebraicas, porque assim a gente não se extrapola muito daquilo que a gente tem por base, que é ensinar a palavra de Deus de acordo com evidências bíblicas. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos, que é muito importante. Dá o seu joinha também, fazer o seu comentário, se você gostou, se você não gostou. Suas dúvidas, pedidos de versículos, tem o curso mais hebraico para você que é cristão, não cristão. Quer aprender a língua hebraica? Eu posso te ajudar, conduzir por esse caminho. Vou te ensinar a escrita cursiva, a leitura, os pontos vocálicos do hebraico. Esse curso está na plataforma da Udemy. Aqui na descrição tem um link para essa plataforma. Você tem que fazer o login com o Facebook, com uma conta do Google, ou criar uma conta. Lá você vai ser direcionado para a forma de pagamento. É muito seguro, é bem baratinho o curso, baratinho mesmo. Você tem mais de 5 horas de videoaula com as instruções, com as aulas práticas, as aulas teóricas. Muito bacana. Mas você só vai aprender se você dedicar tempo.
Pronto. Bem complicado, né? Muito complicado, muito complicado. As nossas datas não são como as datas do hebraico, né? É bem complicado. Mas sim, né? Jesus, ele faz uma trajetória e a gente tem então quinta, sexta, sábado e Jesus ressuscitando domingo de manhã. E a gente pôde ver aí que o calendário, que o dia 15 é sábado, mas o sábado judaico é contado com noite e dia, tá? Hoje é 6h20, agora aqui é 6h20, 7h20 no Brasil. Então hoje já seria segunda-feira. Então é bem confuso isso, né? Ô Lucas, pode? Mamãe tá fazendo live. Então já seria hoje, agora, nesse momento, já seria segunda-feira. Então isso complica um pouco na nossa mente. Então a gente tem que pensar um pouco esse calendário judaico sendo diferente do nosso, porque Jesus não usou o nosso calendário, né? Usou o calendário que ele tinha lá em mãos para que tudo isso acontecesse, tá bom? Então, dia 14 é um dia interessante. Dia 15 aconteceu muitos eventos. Dia 16, que seria o domingo, Jesus não ressuscita nesse dia. Um pouco mais à frente, tá? Tá bom? Veja, reveja. Reveja mesmo, reveja estudando, anote dia e noite, faça um esforço mental aí para que você compreenda noite, dia da sexta-feira, tá? Sexta-feira começa de noite e vai de dia. Jesus é preso, Jesus orava ali, Jesus é preso. No sábado, Jesus é sacrificado. Então, no domingo, não há possibilidade. Se ele fica três noites, 3 dias no sepulcro, tá? Então, é só fazer essa conta, fazer essa matemática aí. Ai, Deus, eu vou melhorar essas informações, vou fazer com que essas informações sejam ainda mais simplificadas, tá? E já tá bem simplificado, mas eu sei que tem pessoas que ainda não vão entender. Então eu vou colocar isso, tentar colocar isso dentro do nosso calendário e vamos ver o que que vai dar. Se vocês tiverem dúvidas, me chame também no direct lá do meu Instagram, a gente vai conversar, tá? Dia 14, né? Sexta-feira, mas uma sexta-feira que para nós começaria na quinta-noite. É complicado, não é? Porque vou fazer aqui, ó. Noite e dia, né? Dia 14 começava à noite. Tá? A sexta-feira começa à noite, de da noite para o dia, das 6 da noite às 6, tá? No nosso dia começa às 6 da manhã, no, da meia-noite, no nosso caso, né? Nosso caso começa à meia-noite, para eles começa às 6 da tarde, tá? Às 6 da tarde. Para nós é meia-noite. Então, 6 da tarde é dia 14, tá bom? 6 da tarde do dia anterior. Seria. É complicado, complicado. Isso chama-se calendário lunar, tá bom? É diferente do nosso calendário. Faça esse exercício mental. Entenda que às 6 da tarde começa o dia e termina às 6 da tarde, não é a meia-noite que vira o relógio lá para eles, né? E Jesus estava inserido, tô com o áudio bem aqui, ó. E Jesus estava inserido, deixa eu ver se eu tô com o áudio certo aqui. E Jesus estava inserido nesse contexto. Deixa eu ver qual áudio que eu tô usando aqui. Eu tô usando certo. Pronto, melhorou? Jesus estava inserido na cultura, tá? Ele estava inserido lá. E precisamos entender, tá? Não só repetir, ah, Jesus morreu na quinta-feira, sexta, sábado, domingo. Tá? Tá top, cara. Então, temos aí as tabelas. Dá um print nessa tabela que eu mandei para vocês. Visualizem os textos. Entenda como... A primeira coisa que você precisa entender é a contagem. Contagem do dia. Começa às 6 da tarde. Agora, nesse momento, se eu estivesse junto com Jesus, já seria segunda-feira. Entenderam? Já seria segunda-feira. E a segunda-feira terminaria no meio da nossa... Segunda-feira já ia começar a terça. Tá? Tendo isso em mente, você estude os textos que eu apresentei. Por que esse dia 13, 14, 15? Estude Êxodo, principalmente Levítico. No dia 10º... No 14º dia do segundo mês, no 14º dia, no 15º dia você faça isso. Isso é imprescindível você estudar Êxodo e Levítico para entender o Novo Testamento. Não tem como entender o Novo Testamento sem passar pela Torá, pelo Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Tá tudo ali que você precisa saber, no caminho de Emaús, né, vários pregadores hoje pregaram esse texto, no caminho de Emaús, Jesus ressuscitado foi conversar, isso, no calendário lunar, sim. Então, Jesus ressuscitado foi conversar com os homens no caminho de Emaús, glória a Deus por isso, tal. E Jesus fala para eles uma frase muito interessante. A lei e os profetas falam sobre mim, eles apontam sobre mim, eles dão a data, eles dão os dias e horários. O Antigo Testamento é importantíssimo. Calendário lunar é das 6 às 6, o nosso é da meia-noite. Um nó na cabeça? Dá mesmo, tá? Mas veja, reveja, analise, estude de novo. Entenda esses conceitos. Talvez para você que não está muito aprofundado na teologia, não quero saber sobre isso, não saiba. Pula essa parte, tá? Mas para você que usa o púlpito como instrumento de vocação, como um instrumento, usa o púlpito como ensino, como plataforma de ajuda à compreensão da Sagrada Escritura, isso você precisa saber, tá? Isso aí é a base, é o básico do básico. Meu Deus! Tá? E a gente volta a falar sobre isso, sim. A gente volta a falar sobre isso. E eu ver se eu consigo fazer umas planilhas melhores. Eu estou pretendendo também, tá? Fazer algum grupo de estudos para a gente entrar lá pelo Google Meet mesmo, marcar um dia, conversar, trazer essas questões, explicar essas questões, vocês falam, eu vejo as suas questões. Eu tenho passado por uma experiência muito boa, né, mudando de assunto aqui, muito boa, A gente está ministrando, deixa eu pegar minhas apostilas aqui. Eu estou ministrando aqui no Instituto Bíblico El Shaddai, lá na nossa igreja. E a matéria de hoje é tipologia bíblica. Então, essa forma de ensino que eu amo, que é maravilhosa, que é essa forma aqui, ó. Essa forma de ensino que eu amo é a forma de buscar, de cavar, de anotar, de rever. De rever. Ah, sim, para dar início na terça, corretamente. Noite, dia, noite, dia. É, peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir um texto para vocês aqui rapidinho para a gente ver isso na Bíblia aqui. Opa. Tem um vídeo que é a parte 2 desse vídeo. Aqui, ó. Gênesis capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5. Diz o seguinte: chamou Deus à luz dia e às trevas chamou noite. Houve então a noite, a tarde e a manhã. Esse é o primeiro dia. Então, eles houve a tarde e a manhã. Houve a noite e a manhã. Então, o primeiro dia. E assim vai o texto. Tá? A tarde passou, raiou a manhã e esse foi o segundo dia. Estou no versículo 8 aqui de Gênesis 1. Então, leia Gênesis 1 olhando para isso, tá? Foque nisso. A noite e o dia, esse é o primeiro dia. Passou-se a noite e o dia, esse é o segundo dia, tá? E por aí vai todos os dias, tá bom? Firmaram os céus e passaram-se, versículo 19, passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o quarto dia, tá? Então, é noite e dia. Noite e dia. Deus abençoe a vida de vocês. Quando eu estiver preparando já e deixando pronto a questão dessa aula que eu quero fazer com vocês, interagir, como eu estava falando, estava dando a aula ali. E eu estou gostando muito dessa interação, porque eu acabo aprendendo também, né? Vocês têm muito o que me ensinar também, com perguntas, com questões, coisas que eu ainda não pensei, mas que coisas que estão claras na minha cabeça, mas que às vezes eu tenho que aprender a colocar para fora, para que as pessoas entendam. Então, esse exercício de ensinar vai ser muito útil. Se você quer participar, primeiro passo. Eu coloquei lá nos stories do meu Instagram hoje. É um canal que é gratuito. Só se inscreva e eu nem coloco muita coisa lá, porque eu quero me preparar primeiro para a gente começar a conversar. E por lá a gente vai montar alguns grupos de estudo, alguma coisa. Ah, ok, irmã, vai cobrar gratuito, tá? Eu quero propor alguns temas para a gente passar por eles. E nisso também eu quero aprender também. Nisso a gente vai montando ali e crescendo, tá? Eu quero fazer isso mais à frente, né? Quando chegar aqui o verão, as coisas estiverem mais de dia, um sol, assim a gente tem mais ânimo. Então é isso. Tá um link lá, chama-se. Se você quiser também, você me pede lá. É o canal, né, que eles falam, canal do Instagram, canal VIP ali. Então, só posto ali e as pessoas que estão ali interagem. Então, então, é isso, tá? Tem um outro vídeo que complementa esse, que fala sobre os dias da semana. Vou ver se eu consigo repostar ele para vocês durante essa semana, ou senão vocês procurem por ele, tá? Eu não lembro muito bem o nome, mas tá lá no meu canal, falando sobre a contagem dos dias, como era feita. E nesse vídeo da contagem dos dias, eu falei também como era feita a contagem das horas, né? Que é também um pouco diferente. Na hora terça, na hora nona, não sei se vocês perceberam, mas a Bíblia traz essa hora diferenciada para nós. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz. Deixa eu só procurar um videozinho aqui para a gente finalizar. Cadê? E é isso. Achei. Pronto, tá, o videozinho tá ali. Deus abençoe a vida de vocês, rica e abundantemente.